Cadê os outros pra gente?
Você tá cheio de gente que você atendeu todo dia ali, ó?
Prontinho, senhor presidente.
Prontinho. Boa noite a todos. 24ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura em 3 de setembro de 2018. Peço ao assessor do legislativo que faça a verificação do quórum.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damasio.
Presente.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Presente.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Presente.
Vereador Sr. Fernando Lucrécio Colucci.
Presente.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Presente.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Presente.
Vereador Sr. José Maria Dias.
Presente.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Presente.
Vereador Sr. Reginaldo Saúde Santos.
Presente.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Presente.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Presente. Convido a todos para que em pé façamos nossa oração inicial.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Em nome do povo moçambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto o trabalho desta reunião. Submeto ao plenário dispensa da leitura da ata da 23ª reunião ordinária realizada no dia 27 de agosto de 2018, cujo conteúdo foi disponibilizado pela assessoria do Legislativo a Vossas Excelências para consulta no dia 23 de agosto de 2018 e os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e, os que forem contrários que se manifestem. Estou por aprovada a dispensa. Coloco a ata da 23ª reunião ordinária em discussão. Coloco a ata da 23ª reunião ordinária realizada no dia 20 de agosto de 2018 em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Considero a ata aprovada por unanimidade. Peço ao assessor do Legislativo que faça a leitura dos requerimentos e indicações apresentados pelos vereadores.
Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, excelentíssimo senhor José Maria Dias, presidente da Câmara Municipal de Muzambinho. Proposição de requerimento 100/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que essa Casa envie votos de congratulações ao candidato à presidência da República, senhor Jair Messias Bolsonaro, pela bela e inteligente entrevista que concedeu aos jornalistas Renata Vasconcelos e William Bonner, do Jornal Nacional da TV Globo. Temos aqui, peço e espero favorável deferimento. Muzambinho, 31 de agosto de 2018. Reginaldo Esaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento 101/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que a mesa diretora desta Casa presente projeto de resolução modificando o artigo 4º da Resolução número 1, de 21 de março de 2017, que diz que o número máximo de viagens individuais a ser concedido por ano será de 5, para o número máximo de viagens individuais a ser concedido por ano será de 8. Temos aqui, peço e espero favorável deferimento, Muzambinho, 31 de agosto de 2018, Reginaldo Esaldo Santos, vereador. Proposição de requerimento 102/2018.
Só um minutinho. Qual que é o número desse requerimento, por favor?
101.
Tá, obrigado.
Proposição de requerimento número 102/2018. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 323 do Regimento Interno desta Casa, o presente requerimento para que esta Casa envie votos de congratulações ao servidor da Prefeitura, o senhor Jair Sobrinho, pela brilhante realização da Feira do Livro. Temos aqui, peço a esfera favorável de deferimento. Muzambinho, 30 de agosto de 2018. Carlos Herbert Salomão, vereador. Proposição de indicação número 119/2018, apresentada pelo vereador Daniel Eduardo Ferraz, sugerindo ao senhor prefeito, através da diretoria de estradas vicinais, para que passe a máquina em Cascalho, bairro rural do Córrego da Onça, principalmente no acesso à propriedade do pastor Eliezer. Proposição de indicação número 120/2018, apresentada pelos vereadores Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior e Reginaldo Exaldo Santos, sugerido ao senhor prefeito, através da Secretaria de Administração e Recursos Humanos, para que veja a possibilidade de passar de 20% para 40% do valor de seus salários a insalubridade recebida pelos servidores responsáveis pela coleta de lixo e esgoto. Proposição de requerimento número 121/2018, apresentada pelo vereador Reginaldo Exaldo Santos, sugerindo ao senhor prefeito, através da Diretoria de Estradas Vicinais, para que realize o patrulhamento e o cascalhamento da estrada do bairro rural do Campestre, principalmente da propriedade do senhor Chico Goulart e da propriedade do senhor José Batateiro. Desculpa, que é vereador Carlos Herbert Salomão. Somente essa, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há expediente enviado pelo senhor prefeito.
Ofício 333/2018, em 16 de agosto de 2018, excelentíssimo senhor Zé Maria Dias, resposta ao ofício 148/2018, reportando ao ofício 148/2018 e cabinho solicitado em anexo, cordialmente, Sérgio Arlindo Seral e Paulo Iello. Prefeitura Municipal de Muzambinho, Conselho Municipal de Meio Ambiente, formulário de solicitação de autorização para corte ou poda de árvore localizadas em área particular pública da zona urbana. Requerimento. A Prefeitura Municipal de Muzambinho, abaixo assinado, venho requerer junto ao Conselho Municipal de Meio Ambiente autorização para o corte de uma árvore da espécie Ficus, localizada na Praça Pedro de Alcântara Magalhães, centro, cidade de Muzambinho. Fone 3571-3845. Importante. O requerente se compromete a substituir a árvore cortada por outra espécie de porte adequada para a arborização urbana. O requerente se responsabiliza pela poda ou corte da árvore e consequente danos possíveis à operação do serviço contratado. O não cumprimento desse compromisso implicará nas penalidades previstas na lei e afins. Nesse termo, pede deferimento. Tem uma assinatura aqui que não está identificada. Parecer técnico. Deferido, relatório do parecer técnico, a árvore será substituída por outra com o nome Pau Ferro. 2. Comunicamos, de acordo com o parecer técnico acima, foi deferido autorização para o corte do pedido conforme requerimento acima. Muzambinho, 20 de junho de 2018. Laudo de corte de árvore. O responsável técnico ambiental da EMATER, MG, Marco Antônio Ferreira, extensionista agropecuário, CREA 26.965, TDMG, vem por meio deste documento expor necessidade de realizar a manutenção do Jardim Municipal visando melhorias paisagísticas e a preservação de acidentes com munícipes do local. Sobre a primeira árvore a ser cortada, Ficus, com altura estipulada em 20 metros, foi determinada por profissionais da EMATER MG e do IFE, Instituto Federal de Florestas, e do Departamento de Meio Ambiente, o inevitável corte drástico da mesma por apresentar aparência despauperada, necroses em torno da base e apodrecimento do cerne. Outro fundamento adotado pelos profissionais envolvidos no laudo técnico seria a inviabilidade da presença dessa espécie em ambiente de praças públicas, que coloca em risco o entorno dos bens tombados, como a fonte e também os transeuntes que deslocam-se diariamente pelo local. A autorização de corte será emitida pelo CODEMA, Conselho Municipal de Meio Ambiente, após revisão técnica. No local será efetuada uma medida compensatória, o plantio de 5 mudas envolvendo a espécie suprimida. Serão plantadas 3 da família conhecida como Primavera e uma da espécie conhecida como Manacá da Serra. A espécie Ficus da família Maracai pertence ao gênero Ficus, conhecida com o nome de Figueira Benjamina. Essa árvore nativa da Ásia não é recomendada à arborização em ambientes e praças públicas pelo detrimento de outras estruturas municipais e usos particulares, sendo recomendada seu plantio em bosques, áreas verdes e áreas isoladas. Marco Antônio Ferreira, extensionário agropecuarista de matéria MG, CREA 25965 TDMG. Ofício 334/2018, resposta ao ofício 148. Reportando ao ofício 155, informo que o departamento responsável será comunicado para tomar as devidas providências. Sérgio Arlindo Serra Pauliello, prefeito municipal. Ofício 322/2018, resposta ao ofício 147/2018, reportando ao ofício 147/2018, encaminho solicitado em anexo. Seletivo, senhor prefeito, Sérgio Arlindo Serra Pauliello, assunto de informação faz. A Secretaria de Administração Geral e Planejamento, através da Seção de Tributos, em entendimento à solicitação da Câmara Municipal de Muzambinho, vem informar que o município de Muzambinho arrecadou o valor IPTU TSU no ano de 2017, o valor de R$ 2.493.494,35. Atenciosamente, Marcos Donizete de Almeida, secretário municipal de Administração Geral e Planejamento, Valéria da Silva Palmeira, chefe de seção de tributos. Somente isso, senhor presidente. Oi? Eu acho que foram dois pedidos, se não me engano. É. Não, só veio esse. Eu vou verificar para você, senhor vereador.
Pronto?
Somente isso, senhor presidente.
Pergunto ao assessor legislativo se há correspondências gerais.
Não há.
Não tem?
Não há.
Solicito ao segundo secretário, vereador Afrânio Donizete Damasio, conforme artigo 51, inciso 2 do regimento interno, passe o livre colhendo assinaturas dos vereadores que quiserem se pronunciar.
Sindicato?
É bom. Coloco os pronunciamentos aos vereadores inscritos pela ordem aqui, o vereador Fernando Lucrécio Colucci.
Vamos lá, né? Boa noite, senhor presidente, nobres colegas dessa casa.
Boa noite.
Público aqui presente, o Buda. Né? Vamos aí. O assunto que me traz aqui hoje é sobre uma reportagem do senhor secretário municipal de saúde, desrespeitosa e mal educada ao meu respeito, né, na Folha Regional. Ele me disse, né, que eu estava mentindo em relação ao cancelamento do consórcio do SAMU. Né? Porém, o senhor secretário me parece que está equivocado em falar que eu esteja mentindo, né? Porque no ofício que está aqui, o ofício, ofício gabinete de 2018, em 31 de julho de 2018, que endereçado ao senhor Giovanni Ernesto Constantini, certo, secretário executivo do SISU, está bem claro aqui, no final dele, né, que o executivo, pelas razões acima solicitados aqui, né, solicitamos nosso desligamento em caráter definitivo. Isso foi entregue dia 31 de julho de 2018. Outro assunto que ele disse para mim, que ele disse ao meu respeito, né, na Folha Regional, foi com relação à minha pessoa não saber de nada o que acontece no executivo, né, nas ações da prefeitura, do executivo. Creio que ele esteja enganado também, porque tem muitas coisas que eu sei lá, né, principalmente na Secretaria de Saúde, no ambulatório, onde existe lá um mamógrafo. Eu vou citar duas coisas. Existe lá um mamógrafo que está parado por falta de contratação de um médico radiologista para dar os laudos. Isso faz meses que está parado esse mamógrafo. Né? Isso é um assunto, é um problema do executivo que eu sei que está acontecendo. Né? Outra é com relação à marcação de exames, que já aumentamos aqui um repasse, são 5 laboratórios contratados, eu acho que é 4, né? e o do centro odontológico, né? Que também não está tendo muito resultado, né? Com relação à marcação de exames. Né? E as pessoas passam nos médicos, a gente sabe que tem uma alta demanda, claro, porém, né, as marcações estão sendo, as pessoas cadastram seus exames lá, e demora aí, em média, 4-5 meses para ser agendado um exame de sangue. Né? São os exames de sangue que são pedidos aí pelos médicos, né, da rede pública de saúde. Bom, tem outras, várias, poderia citar várias aqui, mas não vou citar, vou falar especificamente da área de saúde. Né? Então, eu peço, certo, encarecidamente, ao redator-chefe da Folha Regional, que poste esse meu depoimento aqui, essa minha palavra, juntamente com os ofícios que foram encaminhados, certo? Poste na Folha Regional, por favor, né? Juntamente com os ofícios que foram encaminhados aqui. Agora, ele citou também que eles pediram um prazo lá de 60 dias, né? Esses 60 dias estaria vencendo dia 1º. E nada foi feito, não foram chamados, não foram comunicados a respeito disso, né, do consórcio do SAMU. Então, o senhor Giovanni, presidente lá do SISU, encaminhou, achou por bem encaminhar a nós, certo? Porque todos os vereadores receberam esse ofício de lá, juntamente com o ofício do prefeito, para que alguma coisa, né, seja feita, ou teria sido feito, né? Então, senhor secretário, eu acho que o senhor se equivocou-se em dizer que eu menti, né? Isso é a pura verdade, e o consórcio hoje está cancelado, não foi renovado, né? Não tem pagamento, está lá, não temos mais esse apoio do SAMU dentro da cidade, né? Tem só fora nas rodovias, né? Claro, isso é é de caráter estadual, isso tem que ser feito. Então, realmente, tem alguma coisa errada aí, né? Mas não é da minha parte, não. Eu estou falando a verdade, certo? Então, está aqui, vai ser postado na Folha Regional, né, pelo redator-chefe, Wagner Alves, juntamente com a minha fala aqui, certo? Para mostrar realmente que eu estou falando a verdade. Sou uma pessoa pública, falei do desrespeito, porque hoje eu sou vereador da cidade de Muzambim, assim como vocês, senhores, certo? Nós merecemos um certo respeito, né, quando as pessoas forem dirigir a nossa pessoa, não é? Tá ok? Muito obrigado, senhor presidente, só isso que eu queria dizer.
Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador João Batista Vasconcelos.
Boa noite, senhores vereadores, povo presente aqui, a quem eu cumprimento, o Tonho, o Eto aí, que são os verdadeiros, ao Luiz, o Wagner, o Rodrigo, o Gosto que está ali, que são os verdadeiros apaixonados pela Câmara Municipal, independente de projeto em votação ou não, ou qualquer questão que seja, estão sempre presentes aqui, para a gente é uma honra, né? Gostaríamos que tivesse cheia a casa, né? Mas esses daí realmente gostam de estar presente aí por dentro da Câmara Municipal. Gostaria de agradecer aqui várias pessoas que me procuraram essa semana, mostrando aqui o interesse aqui da nossa função de vereador e que propusemos para isso que viemos. É o Donizete da Palmeia, que pediu para consertar uma estrada, a Valdirene, que pediu uma cirurgia de adenoide, o Antônio Vitor pediu um exame de sangue, o Paulo Sérgio, um exame de pulmão, coisas assim, várias pessoas procuraram a gente. Então, eu acho que nós temos alguma força e algo, representando algo para a população de Muzambim. E eu sou 100% muzambiense, nascido, criado aqui, nunca saí de Muzambim. E, por surpresa maior, né, que aconteceu esse final de semana, eu acho que é não sei o motivo, tentaram fazer uma tragédia com meu nome no Facebook. Não creio, não tenho medo da verdade, não. Mas puseram de uma forma lá, para tentar me desmoralizar, tentar me denegrir, ou tentar fazer algo desse tipo. E eu, é lógico que não tenho como negar que estava em mão do presidente dessa casa, todas aquelas diárias, e eu atribuo esse fato ao presidente dessa casa. Não tem como, né? Se alguém está com revólver, no mínimo foi o primeiro que atirou, né? Então, eu acho que eu gastei, sim, esse dinheiro. Sempre fui uma pessoa, até me prove o contrário, considerado como honesto. E da forma que pôs lá, até pareceu que eu vim aqui de manhã, peguei 50 mil reais e fui embora. Da forma que eles conseguiram pôr, né? E não tem como negar e mentir que estava na mão do presidente. Estava na mesa do presidente. Hoje a gente tem a câmera, tem um dispositivo aí de segurança de filmagem, pago R$2.000 ano, R$170. Então, eu já pedi, era de manhã, que trouxesse essas provas aí, que deve haver, né? Não tem como você pagar um serviço e não ter. E eu acho que o motivo maior, talvez seja esse requerimento, um que eu fiz aqui para acabar com o abono salarial dos servidores, até porque a maior parte de nossos eleitores, aqueles que têm esperança na política, que confiam na política, muitas vezes aí não ganha nenhum salário mínimo. Então, eu acho que não era justo. E quanto ao segundo requerimento aí, que fosse em regime de adiantamento de despesas de viagem desse funcionário da Câmara, haja visto que o próprio presidente disse aqui que todo mundo tem que se crescer, né? Todo mundo tem que se prosperar, não pode continuar no mesmo. Mas não há como, há um questionamento, não há dúvida dessas diárias, que se fosse aí que as pessoas continuassem a ter os benefícios, mas através de adiantamento de despesa. Então, eu não sei se foi esses dois ofícios que eu quero que o Wagner Alves publique. E tenho aqui que cobrar aqui dessa casa, aqui, ou dos senhores vereadores, que hoje, na minha intenção, doutor Vicente, acho que é um dos poucos presentes aqui nessa Câmara que tem condição ética e moral para ocupar um cargo de presidente nessa casa. A postura do presidente, eu acho que ela tem que ser imparcial, honesta, limpa, transparente, que não seja covarde, suja ou parcial. Eu digo por isso que não precisa deixar dúvida. As flores já deixaram dúvidas, não resta a menor dúvida que o presidente dessa casa é réu, confesso. Se não foi eu que fiz, não é eu que estou falando, é o próprio que, depois de uma atitude errada, correu atrás de um recibo mais errado ainda, e eu fui convidado até para denunciar. Mas eu gostaria que todo político fosse cassado através do voto. Eu não vou fazer nada. E eu, na postura e na condição do presidente, se tivesse um concurso público aqui, meu filho nem inscrição faria. Para tornar honesto, limpo. E gerou até dúvida quanto à contratação do filho do senhor presidente. Ele tirou a mesma média, inclusive entrar na justiça. O meu filho não ia fazer. E se ele tivesse tirado a mesma média, jamais ia ocupar o cargo. Então, o pessoal acha que nós estamos aqui usufruindo ou roubando diária do povo. Eu trago aqui, ó, conquista que eu trouxe para o Mozambique. Eu acho, eu gosto dessa parte. Eu dependo das diárias para sobreviver na política. Mas não dessa forma que puseram lá, como que se eu tivesse pegado aí 50 mil reais de manhã, ido embora, não desse satisfação de ninguém. Eu tive hotel para pagar. Tem vereador aqui que vai a Belo Horizonte, fica na casa do Emidinho Madeira. Eu nunca fiquei. Eu tive hotel, tive comida, tive despesa, e que dá uma média de 5 mil reais ano. Agora eu vou trazer algum benefício, soma dos benefícios que eu trouxe para meus amigos. Chega no valor de 1 milhão e 200 mil reais. 115 mil reais de uma van e 33 mil reais que eu consegui no gabinete do Rêmulo Aloysio. 60 mil junto com o Canarim, em Brasília, a quadra do Jardim dos Imigrantes. 450 mil, meu colega Eto, que está aí, em Uberaba, junto ao Elton de Freitas. 100 mil reais de equipamento de ginástica do Ailton de Freitas, que está sendo implantado essa academia aí, todo mundo sabe disso. 250 mil reais, lá no gabinete do Ailton, a metade desse capital encontra-se na conta da Prefeitura Municipal. 80 mil reais do Carlos Soares, juntamente com o Canarim, que está lá calçado a rua Riachuelo, no Barra Funda. 60 mil reais que assinou um convênio para equipamentos do parquinho da Barra Funda do Carlos Soares. 200 mil reais que eu ganhei para os PSF, eu estava no Alto São Lucas, não pode contar que eu não precisei de diária, né? Afinal de contas, eu estava em Mozambique. 10 mil reais para a limpeza do campo da Barra Funda. Tive presente, o Canarim estava aqui muito presente, eles tentaram dar rasteira aí, trazendo a iluminação da Barra Funda. Tivemos na CEMIG, tivemos presente com o secretário de Estado, Danilo de Castro, e hoje está lá e a gente está desfrutando desse benefício. Agora eu quero fazer uma comparação com vereadores, já que vocês sabem fazer manchete. Posso falar que um ano e alguns meses, o vereador da Franinho pegou em torno de quase 25 mil reais de diária.
Isso é mentira.
Então, se a palavra é minha, você procura, o que vocês fizeram comigo, vocês vão ouvir. Então, você, em um ano e pouco meses, R$25.000 de diária. O senhor Daniel Ferraz, que foi no rádio, programa do Wagner Alves, falou que ele era contra a diária. Isso daqui está incluindo diária, adiantamento de despesa, que é tudo, justifica a mesma coisa. Está aqui, ó, passado pela contadora dessa casa, Patrícia. R$3.744 o ano passado, mais esse ano em torno de R$10.000, que equivale a R$25.000. Para quem gastou 50 em 10 anos, vocês vão fazendo a comparação. Roberto Teodoro, o ano passado, gastou R$3.581, esse ano em torno de 10, 11, 12 mil, próximo de R$25.000. Seu Jota Maria, que não viajou nenhum dia quando não tinha diária, o ano passado ele pegou R$10.400. E esse ano aqui, eu acho que em torno de 10, 11 mil aí, próximo de 20, 21, 22 mil reais. Se você vier fazer uma comparação, o que eu gastei em 10 anos, eles gastaram a metade em um ano e poucos meses. Foi o que vocês fizeram comigo.
E permite uma parte?
Não. Então, eu acho o seguinte, vocês me deram parte no Facebook, é a palavra é minha, essa oportunidade. Eu jamais, Afranim, vou ter o nome que tinha antes do que o presidente fez comigo. Porque isso daí estava na mão dele e ele veio aqui. Quem acredita, quem confia em mim, sabe perfeitamente quem eu sou. Agora, os contrários, vai tentar sujar o meu nome. Entendeu? As servidoras aí que são questionadas, ano passado elas gastaram 10.112 de diária e esse ano em torno dos R$32.000 de diária. Servidoras aqui que gastou o tanto que eu gastei. E eu, senhor presidente, seu Wagner Alves é responsável, tem editor, vocês vão procurar. Fui o único vereador que declarei o valor das minhas diárias no ano passado, 8.700. Pode procurar lá que tem. E esse ano eu gastei 5.800. Fui atrás de recursos e trouxe. Portanto, esse pessoal aí, eu acho que eles têm... Não sei, ninguém chuta cachorro morto. Eu gosto da política, sou a favor da diária, tenho consciência do que é a diária e não vou dizer se eu voto a favor, que dependo delas para trazer recursos. Quem gastou próximo, vocês fizeram, não fizeram um número exato, próximo de R$50.000, o que estou dizendo aqui, vocês procuram, respondem para a sociedade, nos amigos, número exato. Se você não gastou isso, você procura o que gastou e posta corretamente lá. Faça como eu. Eu declarei a minha diária. Então, se dane. Hoje, o eleitor esclarecido é muito pouco. Pouquíssimo. Que os meus são. Eu faço questão que eles tenham conhecimento que se passa. Olha, senhor presidente, eu não vou ter mais o nome que eu tinha, mas não deu.
Tem sim. Próximo vereador fazer uso da palavra, vereador Daniel Eduardo Ferraz.
Senhor presidente, demais colegas, Tibelo, corintiano, Wagner Alves, Muzambim Notícia, Luiz Antônio, Dr. Fernando Cláudio, Leto, Otônio. Semana passada a gente falou muito sobre queimadas, teve até um projeto do vereador Afrânio, e o pessoal está cobrando ali no Facebook ali sobre queimadas. Hoje colocaram fogo mais uma vez lá no pasto, perto da Vila Socialista agora, prejudicando muitos do Jardim Mira, da Vila Socialista, Alto da Colina, Novo Horizonte. Então, o pessoal está cobrando ali mais fiscalização, porque agora o projeto foi votado. Através do executivo aí, dar-se uma solução aí. Também sobre, o pessoal está cobrando também o projeto que a gente votou aqui sobre carros, nas vias aí, carros abandonados aí. Então, já foi votado aqui também, então está cobrando a fiscalização aí. Esses dias os fiscais estavam ali, pegaram o projeto no quadro ali e falou, Daniel, já votou? Já, então a gente vai atuar. Então eu estou cobrando aí os fiscais aí. Semana passada também eu falei sobre estrada de zona rural, devolvemos aí 200 mil para estradas vicinais, para comprar óleo para as máquinas. Eu liguei na prefeitura hoje e eles ainda não resolveram, não comprou ainda. E eu queria já estar fazendo algumas indicações aqui, que eu fui muito cobrado hoje, que é lá na Cachoeira do Cambuí e no Ribeirãozinho. Não tem estrada mais, então eu quero fazer essa indicação, assessor. Pode fazer tudo uma só, em nome da mesa. Não precisa ser especialmente no meu nome. É, ali no Campo do Nivaldo, na Serra dos Martins, lá na Santa Gabriela, lá embaixo, o pessoal cobrou também. É, Muzambinha, Caconde, Moçamba, Patrimônio, Ponte Preta, Retiro, Córrego da Onça, até o sítio do Pastor Eliezer, fui cobrado também. Barra Bonita, Bananal, Três Barras, lá no Reinaldo Baldão, Valdomiro Baldão, Antônio Baldão. Então, fazer uma indicação numa só aí, em nome da mesa, diretora, não precisa ser do meu nome, não. É, quanto a diárias, o vereador citou meu nome aí, com certeza, eu também dependo, seja diária, seja adiantamento. No mandato passado viajamos em adiantamento de despesa. Infelizmente ele toca nesse assunto aí, ele mesmo ficou tocando nesse assunto o tempo todo aí, o Canarim falando para ele que não adiantava, porque não sei o que tem, e ele insistindo. Já falou sobre o meu gasto do ano passado, está no portal da transparência, não tem problema nenhum, pode o pessoal acessar lá e ver. Tem as conquistas para o município, só esse ano já foram quase 500 mil de um deputado, que eu acho que eu não posso falar o nome aqui, que a gente está no período eleitoral. Pode falar? Eu não tenho medo de falar, não. Se eu não tenho medo de falar, assim, o nome dele, às vezes eu falo que o Vaguinho não vai publicar lá, mas...
Não, você está sentando no parlamento.
O deputado é o Renato Andrade. E... tem uma ambulância até que eu liguei na prefeitura hoje. O Baiano, o Marinho já sabe disso, o Chiquinho, Afrânio, Fernando, Jota, Roberto. Já está lá na Vime, já está quase pronta para entregar. Ela custou 80 mil, foi através do deputado. Sobre o que eu gasto de diária, só essa ambulância eu acho que já paga isso. Eu fui eleito pelo povo e a partir da hora que o povo vota na gente, com certeza o povo sabe que eu vou depender de diários ou adiantamento para viajar. Então, a gente tem que correr atrás. Não adianta nada ficar aqui sentado, vindo só na reunião dia de segunda, mas não consegue um centavo para o município. Aí você não gasta, mas você não tem um retorno também. Então... eu acho aí, eu votei contra ir para a diária, não tenho medo de falar. E eu avisei que se colocasse diária, eu ia ter o direito de viajar. Foi contra eu, Chiquinho, Fernando. Eu, Chiquinho, Fernando, votamos contra. E, porém, eu avisei, se tivesse diárias, eu ia viajar com diárias. Mesmo direito dele, direito meu, não tem problema. Agora, se o vereador estiver aí achando, vereador João Pezão achando que deve voltar para adiantamento, vamos lá, vamos pôr o projeto aqui.
Vamos lá.
Vamos lá. Acaba com isso. Mas eu tenho certeza que ele não vai querer. Porque ele sabe que, nem, que vai passar. Então, não tem medo, de, medo nenhum. As conquistas foram boas. Eu não sei se eu sou candidato para a próxima, se com certeza às vezes eu vou pôr meu nome. Se a população achar que as minhas conquistas foram boas e valeu a pena pelo gasto que eu dei para o município, eu dou um gasto para o município. Se valeu a pena, o povo vai aprovar. Se não valeu, não vai aprovar. Agora, ele vira metralhadora para todo lado, fala mal dos funcionários, fala mal de todo mundo, depois... É, não quer ter inimigo. Ele mesmo já falou que quer, até o final, quer ter vários inimigos. Eu acho que eu entrei para a política para ter amigos. Se for para ter inimigo, para mim não serve. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem eu fui citado. O mesmo poder que eu tenho aqui, Vossa Excelência também tem. O senhor não precisa ficar andando com as minhas pernas, não. Anda com as suas.
Para o vereador fazer uso da palavra, vereador... Reginaldo Isaú de Santos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Colegas vereadores. Boa noite. Ao público aqui presente. Tibelinho, Wagner Alves. O Florentino, pai do doutor Adriano Monteiro dos Santos. Gustavo, nosso gerente ali da Casa Gonçalves, é um destaque hoje em Muzambinho, um menino igual aquele dali, em termos assim de inteligência para cativar fregueses que vão naquele mercado. Esse é o Gustavo, camisa vermelha. Esses dias tinha um freguês no corredor lá, falou, não, vou pegar aqui não, que está mais caro que o outro mercado. O Gustavo falou que está mais caro. Pega lá que é o preço mais abaixo. Já resolveu na hora. Esse aí não deixa escapar nada lá. O Rodrigo, o doutor Fernando Claudio, o Eto, que faz um trabalho excepcional em termos de habitagem aqui na cidade de Muzambinho, região, que ajudou a fazer a final da EPTV. O Buda, que está participando aqui de todas as reuniões. O Marquinho Mecânico, o futuro vereador dessa casa. Tem que melhorar um pouco, Marquinho. Está bem difícil tolerar você, viu? Eu queria aqui começar a minha fala. Senhor presidente, várias e várias vezes... aqui nessa casa, na legislatura anterior, nós aqui criticamos muito a falta de o trabalho lá de carteira de identidade. E você viu que acabou. Hoje a gente vê que a moça que está trabalhando lá, a Dilmara Rondinelli, está fazendo um belíssimo de um trabalho. E a gente via que o pessoal reclamava que faltava isso, que faltava aquilo. Então, eu queria que hoje que o plenário aprovasse um voto assim, de parabenizando ela pelo trabalho que ela está fazendo na delegacia. Isso aí é muito importante. As pessoas receberem uma homenagem pelo seu serviço prestado. Eu quero aqui pedir para o nosso amigo Marquinhos Cesarino fazer um requerimento aqui, parabenizando a Dilmara, que trabalha juntamente com o nosso delegado da Polícia Civil de Muzambinho, doutor Dinan Cassiano Grava, que faz um trabalho aqui em Muzambinho, em Juruá e Guaxupé, onde ele é um dos responsáveis. Senhor presidente, pouco tempo atrás também eu fui vítima no Facebook aí, negócio de um pato lá que catou um anzol lá no Parque Municipal, e as pessoas amando de alguém criticou a situação do pato lá e jogou nas redes sociais. E sábado agora, juntamente aqui com o doutor Vicente, nós fomos até a feira, próximo ali ao Cesar Coimbra, e compramos ali um casal, um pato macho e uma pata fêmea, né? Deve ser isso que eu pronunciado. Um casal de pato. E nós fomos até lá o parque municipal e soltamos esse casal de pato lá. E eu mandei as fotos para o senhor prefeito. Antes eu até avisei que eu estava indo lá comprar, que eu tinha visto esse casal de pato lá, que eu ia soltar no parque. Eu falei que eu esperava a mesma atitude que eu fui criticado por parte desse poder executivo, eu esperava dessa administração alguém postar lá, que eu mandei as fotos para o senhor prefeito, que o vereador teve a atitude de comprar um casal de pato, ir lá e soltar. Porque é tão fácil criticar, mas não é fácil assim a pessoa ter humildade de agradecer aquilo que a gente faz. É fácil a gente colocar lá no Facebook, essas coisas que eu nem gosto de mexer, meu negócio é WhatsApp para trás, eu não consigo mexer nesse negócio. Mensagens, faz uns negócios lá que eu não entendo dessas coisas aí. Mas é uma coisa tão fácil, né? Falei, senhor prefeito, foi tão fácil criticar da outra vez, agora é a hora de chegar lá e colocar lá. Falar, não, senhor vereador, obrigado, parabéns, o parque municipal está precisando mesmo, vamos colocar ali e agradecer a sua atitude. E anônimo, nós não sabia que tinha uma perua fêmea lá, num caixote lá, numa gaiola, e a senhora falou assim, ó, alguém passou aqui e comprou essa fêmea de peru que pediu. Certo, ela deve ter falado que eu tinha comprado o pato para soltar, né? Para alguém de vocês levar lá para o parque municipal. Aí o doutor Vicente está de carro, nós colocamos na gaiola lá e levamos lá para o parque municipal. Ela falou, não, é um casal. E o outro eu vou pegar e vou levar lá para soltar. E hoje o menino teve na minha casa para entregar o peru lá, o peru ave. Aí, lá da Ponte Preta, eu liguei pro Renato, eu não sabia também que o parque municipal ficava fechado na hora do almoço. Eu acho uma coisa assim, que não é legal, o parque municipal deveria ter, revezar ali no parque municipal, porque é um lugar tão bonito, que deveria ficar aberto das 7 horas da manhã, ou 6 horas da tarde, é o horário que vai fechar aqui dali, né? Então é uma coisa assim que fecha na hora do almoço, eu não sabia. E eu descobri quem foi que comprou esse casal de peru, foi o Renato, secretário de Esporte, Cultura e Lazer, quero aqui parabenizar ele. O Renato, a senhora falou, não, foi o Renato, ele trabalha junto na administração, e eu descobri que foi ele, porque eu liguei para ele, e ele comprou, e talvez ele nem saiba que eu estou aqui divulgando, mas ele comprou e fez essa doação. Eu estou falando porque eu comprei esse casal de pato, porque eles criticaram eu por uma questão de um anzol, um arame que estava ali na boca do pato. Eu acho que é fácil criticar, mas chegar lá e falar, não, hoje estamos aqui parabenizando o vereador, que ele fez essa doação, mas só que não... Eles não vê. Não, a foto o doutor Vicente tirou para mim e eu mandei para o senhor prefeito. Eu queria que ele colocasse. Porque foi o grupo dele que me atacou na época. Isso aí, foi o grupo do senhor prefeito, eu sei. A mando dele também, né? A mando dele, porque as fotos eram dele. Ele que mandou pro doutor Vicente as fotos com o anzol na boca do pato. E a mesma foto que ele mandou pro doutor Vicente que estava no Facebook. Foi mesmo, foi isso que aconteceu. É fácil. Mandei. Sobre essa questão de diária, senhor presidente, senhores vereadores, não é a Câmara de Muzambinho que usa diária. Isso aí é todas as câmaras. Se a gente for ver que todos os vereadores trouxeram para Muzambinho, é muito mais que isso aí que gastaram. Hoje mesmo eu estou propondo aqui. Tem muita gente aqui que é medrosa, eu sei que os vereadores aqui estão... De passar de 5 diárias para 8. Eu não tenho medo de falar isso não, sabe por quê? Eu tenho as pessoas que gostam de mim, sabem o meu trabalho. Agora a gente vê vereadores aí que quer a diária. Ó, eu vou ser sincero aqui, o que não quer a diária é esse aqui, ó. Doutor Vicente, que já falou que não quer, talvez por questão, que não quer mesmo. Não, o Fernando não quer adianta. Não é compensável para ele viajar e deixar a parte dele, que foi na medicina que ele estudou, para cuidar das pessoas que estão precisando, João. Isso aí eu já falei, a verdade é essa. O Chiquinho da Muleta, que já manifestou aqui alguma coisa, mas já foi viajar, todos são favoráveis. Agora, ficar com medo de votar aqui e ser... Falar, não, eu quero colocar minha cara a tapa aqui, eu sou a favor de área. Todas as câmaras da região têm, o valor é mais ou menos iguais. Se eu for falar aqui que eu trouxe para Muzambinho, vou falar um poliesportivo lá para o bairro do Aldo Anjo, lá, R$270 mil. Eu tenho para Muzambinho, Florentino, R$250 mil para o próximo ano. Eu posso colocar na onde eu quiser, que eu conseguir com o deputado Reginaldo Lopes, que eu vou trabalhar para ele. Odeio o PT, mas só que a realidade é essa. É a verdade. Mas só que tem vereadores que entram nessa casa aqui. Eu estou aqui sem mandato. Talvez seja porque eu tenho a sinceridade de falar o que eu sinto. Tem muita gente que tem medo. Ô Wagner, medo de sair na Folha. Não tem medo de sair na Folha Regional. Ah, o vereador é favor de diário, porque... Ah, não, mas você vai e você traz. Não. E os outros lá? Cada um tem que mostrar a sua pasta. Está aqui para mostrar a sua pasta. Ver o que foi feito. Agora, é fácil. Nós, aqui dentro, eu sempre fui contra vereador aqui dentro sair distribuindo papel na rua e mostrando diário de vereadores. Porque está no portal da transparência, porque nós somos autossuficientes para se defender. Agora, chegar no comércio, chegar aí...
Concede botar... uma parte?
Só deixa eu acabar de concluir, vou. Agora, o porquê que ninguém pega a diária lá do chefe do executivo, pega do seu motorista do carro ali, que eu já fiz levantamento, que é muito maior... Que é a nossa. Agora, a gente ficar aqui brigando por questão de política, aqui na Câmara, isso aí não vai levar a nada. Eu espero que o promotor, o doutor Flávio, que está ouvindo, assim, faz um levantamento, vê se tem alguma coisa irregular aqui na Câmara. Ninguém está irregular. Agora, um querendo aparecer nas costas de outro, isso aí é uma coisa assim que não vai levar a nada. Isso aí não vai levar nada. Agora, eu já usei MA5 diária que eu tinha esse ano, eu preciso de ir em Belo Horizonte, eu preciso de ir em Brasília. Eu tenho que resolver mais assunto a favor do município.
Então, agora, vereador, depois que eu conceder a palavra
tá,
ao João Pessoa, eu também vou precisar da palavra.
Eu vou conceder para o vereador, pode falar, João.
Quando você diz que está no portal da transparência, é lógico que o portal da transparência é novo. Quem foi vasculhar minhas diárias de 2005?
Ô, João, eu posso falar para você? Quero defender aqui o Jota Maria. Eu vou defender, eu já defendi.
Ele é presidente dessa casa, senhor.
Ô, João,
da porta para dentro, eu gosto sobre responsabilidade
dele. Eu sobrevivi na política na legislatura passada, só nós dois, porque se nós ficasse contra todos aqueles que eram contra a gente, nós não sobrevivíamos.
E por que for denunciar só eu?
Então, eu vou explicar por quê. O Jota, ele está preocupado, eu conversei com ele várias vezes. Alguém entrou na sala dele e já fez boletim de ocorrência. Alguém pegou, alguém dessa casa aqui, pegou esses documentos que estavam lá, que ele ia usar contra você, realmente, para trás, ele não usou. Mas aí o que acontece? Ele está mais sentido que você, João. Soltaram aí. Agora, falar... Não, é verdade. Eu sei, mas aí você não acredita em mim. Eu tenho que falar o que eu sei. Ô, João, mas eu já... Não é perto dele que eu estou defendendo, ele, não, perto do você que eu estou defendendo ele. Eu já estou defendendo faz tempo. Para o doutor Vicente, eu falo que o Jota não tem, alguém pegou aqui. Mas aí vem aquela questão, você vai e bate. Aí eles juntaram contra você, igual o Daniel falou. Foi, não, mas foi isso que aconteceu, ué. Não, não é mentira. Agora eu falo. Agora eu falo no sentido do Ministério Público. Ele sabe que tudo isso que a gente está conversando aqui, mas não tem, é legal, isso aí que eu quero dizer. O Marinho, que é advogado, não tem nada aqui que é errado, Tino. Tudo que a gente faz aqui, se a gente pega essa diária para trazer alguma coisa para a cidade, é legal.
Agora um fica usando contra o outro aqui dentro. É só a Câmara de Muzambinho que faz isso. Você não vê em Câmara de Juruáia, você não vê em Câmara de Goxipé, você não vê nessas câmaras da região. Em Goxipé aconteceu um problema lá, aí todo mundo falou, mas Goxipé deu um problema lá, a gente tem que ficar esperto, porque vai acontecer que, mas lá eles ultrapassaram o número. Se você estipulou 5, é 5. E eu estou querendo passar para 8. Se tiver o apoio dos vereadores aqui, porque eu acho que, se vocês forem coerentes, vocês vão votar favorável. Porque na hora de andar comigo na rua, não, eu sou favorável, mas eu tenho medo da mídia. Não precisa ter medo de mídia, não. Nós estamos aqui para ter o nosso nome na próxima eleição. O Daniel falou que não sabe se vai ser ou se não vai ser. Medo do quê? Medo do quê? Você não precisa ter medo de ninguém, não. Você tem que colocar seu nome ali e ser aprovado pelo aquilo que você fez.
Vereador, com relação aos casos das diárias, é o seguinte, realmente, estando dentro da legalidade, estando dentro do orçamento, não há porquê. Claro, o abuso não poderá haver jamais. Mas o que ocorre é o seguinte, esse requerimento seu, essa proposição de requerimento, de que deverão passar para 8 ao invés de 5, de antemão, eu sou desfavorável e explico por quê. Mas tem outra opção. Eu acho que realmente a gente tem que se pautar pelo mínimo possível nessas diárias. Por outro lado, existe sim realmente as necessidades, às vezes, de ir a Belo Horizonte ou outra cidade, outro estado, para resolver problemas do município. Daí vem o segundo plano, quer dizer, um adendo a essa lei, que diz respeito ao seguinte: quando nós formos convocados pela presidência, ou pela mesa diretora, ou ainda pelo executivo, aí nós poderemos usar esse procedimento sem afetar aquela quantidade que já está prevista em lei. Então fica aí um adendo para a mesa diretora, para estudar juntamente com a sessão, com o assessor jurídico, né? Esse propósito resolve a situação, existe mais critério, se realmente houver necessidade, a mesa, bem como o presidente, vai autorizar essa diária, se exceder essas 5 diárias ano. Tá? Então, esse é o meu propósito. Portanto, a princípio já seria contra de 5 para 8, porque é questão de critério, fica mais fácil para organizar. Por outro lado, o senhor falou da Delegacia de Polícia Civil, e parabenizando a senhora Dilmara, realmente muito bem lembrado. Eu cometi uma falha semana passada, naquele atropelo, e quando falei da delegacia, falei das confecções de documento, falei do sistema que foi criado, né? Inclusive, naquela época, o doutor João Simões trouxe para Muzambinho juntamente comigo o sistema online, onde os documentos de trânsito são confeccionados. E desde essa época, isso se deu em 1994. E ali estava presente conosco também a pessoa de Odair Magalhães, que competentíssimo Odair Magalhães, que toda a documentação de trânsito é por ele feita na delegacia de Muzambinho, desde 1994. E agora eu mostrei também um certificado que está sendo expedido pela delegacia e diz respeito aos idosos, às vagas para idosos. Também é de competência do Odair Magalhães, para quem ele até pediu que trouxesse a vocês aqui, para que divulgasse que ele está lá pronto para fazer esses certificados a bem dos idosos e das pessoas deficientes de Muzambinho, para que ocupem 5% das vagas para os idosos e 3% das vagas para os deficientes. Então, o Dair, me desculpe realmente não ter falado o seu nome, segunda-feira passada, foi no atropelo, mas está aqui justificada a omissão do seu nome na semana anterior.
Mário Donizete Menezes, doutor Mário.
2 minutos, vereador.
Assim, a gente espera que o senhor presidente, porque o senhor presidente ele tem um jeito dele aqui no plenário, mas só que ele tem um medo, porque ele tem medo da assessoria dessa casa, se você conversar com ele uma coisa aqui, chega lá em cima, é outra. Espero que isso...
Você permite uma parte?
O parágrafo único do projeto lá seja cumprido. Seja cumprido, porque a hora que... Fala assim, senhor presidente, nós precisamos de ir para Brasília para resolver esse assunto aqui. Aí chega na contabilidade, eu sei que a Patrícia tem o jeito dela, o doutor Fernando Cláudio precisa de um parecer dele. Ela fala, precisa do parecer do doutor Fernando Cláudio. Fala, não, só o presidente ali, ele pode. Eu sei que o Jota Maria não faz isso. Eu conheço ele. Permito.
Vamos lá. Eu sou a favor da diária, votei a favor. Acho que se o João Pezão, o vereador João Pezão, estiver sendo castigado por ter apresentado aquele requerimento contra o 14º salário, isso é uma injustiça que a assessoria desta casa está fazendo com ele. Porque nós vimos o ano passado que o 13º salário do funcionalismo público estadual foi parcelado em 3 vezes. Certo? Sou a favor do portal da transparência que mostre quanto aqui cada um gastou, mas não da forma que foi feita com ele. Certo? Isso aí é perseguição, isso aí ele está certo de ter colocado a favor, para não ter o 14º salário. O momento que nós vivemos agora é um momento difícil na economia do país, do Estado, do município. O senhor presidente também vem errando muito. Primeiramente, o senhor trouxe funcionários aqui na casa para pressionar ele. Erro gravíssimo da sua parte. Erro gravíssimo da sua parte. O senhor desrespeitou o vereador e o senhor não pode fazer isso, tá certo? E outra coisa, o recibo que o senhor apresentou, temos aqui um advogado e eu 30 anos na justiça, não tem valor nenhum o recibo que o senhor apresentou das flores. Então o senhor também está errando, tá certo? Eu defendo todos os vereadores que têm que ser respeitados. Somos representantes do povo, pode mostrar quanto cada um gastou, mas não da forma como a assessoria sua está fazendo com os vereadores aqui. E o senhor vai ter o direito de falar, fale ao contrário. Agora, o senhor vai no Facebook, mostra que o senhor está devendo, está devolvendo, antecipando a devolução de R$200 mil para o executivo. Eu espero que o senhor pare de fazer festas, como fez semana passada, que aí vai sobrar mais dinheiro ainda para o senhor devolver para o executivo para melhor uso do dinheiro público, tá certo?
Senhor presidente, mais uma vez, eu sou a favor de diárias ilimitadas, desde que seja postado na primeira página da Folha Regional o total de todos quando pegou e que não seja escondido no portal de transparência.
Não, isso aí acabou, eu concordo com o João Pezão, espero favorável aqui dos vereadores, que é, sim, acho que é correto, porque você ir atrás do recurso para a cidade, trazer alguma coisa para a cidade, espero um voto favorável nesse requerimento.
Próximo vereador, fazer uso da palavra, vereador Jota Maria. Obrigado. Eu gostaria de falar, senhor presidente, sem ser interferido. Depois a gente dá uma parte para quem quiser, igual eu dei oportunidade para o João Sim. Batista Vasconcelos. Quero só falar a respeito de alguns números aqui. Aliás, eu nem vou falar, porque senão o tempo aí vai passar. É aquele assunto, novamente, das informáticas nas escolas, que eu tenho os números dados aqui. Quais são as dificuldades das escolas em ter os seus computadores, os alunos fazer o uso desses computadores, a prestação de serviço dos profissionais, e enfim. Antes de mais nada, boa noite a todos, Fórum de Educação, né? Boa noite a todos que nos acompanham, através aí do Moçambique Notícias, a Folha Regional, senhores vereadores, companheiros. Olha, eu quero parabenizar, antes de mais nada, a Feira do Livro, que foi um sucesso extraordinário. E Muzambinho, realmente, eu acho que deu um passo gigantesco, maravilhoso, a respeito dessa Feira do Livro. Parabéns ao Jair, aí, que trabalha no museu, que teve a ideia, juntamente com a Associação Comercial e a Prefeitura, que abraçou a causa. E para quem acompanhou a Feira do Livro, que esteve lá, um sucesso maravilhoso. Livros de grandes autores, as escolas participando, tanto a escola municipal quanto a estadual, a escola particulares, professores, alunos interessados. A gente não via aluno no WhatsApp, via aluno folheando, comprando livros. E livro de R$10, R$5, quer dizer, acessível a todos. Então, parabéns. Tenho certeza que o ano que vem vai ser bem melhor. Eu gostaria de ocupar esse espaço aqui para apresentar sugestões, para debater projetos, para falar coisas, mas infelizmente a política tem dessas coisas. O meu caro amigo João Batista Vasconcelos, Vossa Excelência sabe que eu não fiz isso. Sexta-feira eu estava em casa, o telefone tocou e tinha uma mensagem, atende meu telefone. Quando atendi, era o João Batista ligando para mim, muito bravo, dizendo que o Moçambique Notícias estava soltando essa informação. E eu fui constatar, aonde Moçambique Notícias? Não, é um tal de Moçambique. Eu tentei acessar esse Moçambique no Face, eu não consegui, eu estou bloqueado até hoje. Eu estou bloqueado, eu não consigo entrar nesse Moçambique. Aí eu falei, João, eu não sei o que é que está acontecendo. Ele estava furioso, com toda a razão. E naquele momento eu comecei a ficar muito furioso, porque eu era companheiro dele há 10 anos atrás. Eu gastei o mesmo tanto que ele, gastei até mais. Mas não é que eu estou escondendo, isso é público e notório. Acontece que, lamentavelmente, alguém está fazendo esse tipo de politicagem barata para acusar um e para o outro entrar em confronto. Causar esse atrito e deixar a Câmara, entendeu? A Câmara em evidência negativa. Infelizmente, essa pessoa que está fazendo isso é uma pessoa esperta, mas esperta pelo mal. Quando ele fala, o João Batista Vasconcelos, que quem tinha no poder essas folhas sou eu, evidente, sim, que quando saiu aquele debate aqui, isso faz parte da política, eu procurei alguns documentos e peguei comigo, falando assim, eu vou levar até o plenário só para passar um susto, isso é óbvio, mas jamais eu ia fazer isso. E, ó, inocentemente, eu peguei isso aqui e coloquei em cima da minha mesa e ficou lá mais de um mês em cima da minha mesa, mais de 30 dias ou mais. Eu não posso acusar ninguém. Na hora eu até falei para o João, foi fulano, ou foi Bertão, eu estava nervoso também. Aí eu falei para ele, estou supondo, talvez seja isso ou não seja isso. E depois a gente vai questionando, conversando, você sabe que não é. Como que eu posso acusar a minha assessoria? Eu não posso acusar a minha assessoria. O meu gabinete é aberto e vai constantemente gente lá. Tem reunião constantemente. E esse papel estava em cima da minha mesa. Na última sexta-feira eu saí de lá, eu estava na reunião com o pessoal falando sobre depressão, estava o padre, estava a professora, estavam umas 6 pessoas, psicólogo, a pessoa que eu deixei lá era o vereador Roberto Teodoro, que ficou no meu gabinete. Então eu poderia muito bem acusar o Roberto ficou lá no meu gabinete. Mas não foi o Roberto, eu tenho certeza que não foi, não foi o Daniel também, não foi o Marcos também, porque eu conheço. Agora, aqui na Câmara entra muita gente. Infelizmente, essa pessoa viu esse papel que eu deveria ter rasgado. Falei para a Bruna, por que que eu não rasguei isso? Por que que eu não coloquei no lixo isso? E ficou lá. Essa pessoa de má fé pegou isso, criou no dia 9 de agosto esse fez, porque a primeira publicação que está lá é no dia 9 de agosto. E a segunda publicação é exatamente esta. Olha o título. O João gastou tanto. Ele foi absolutamente covarde, essa pessoa. Porque não falou quanto que ele gastou durante tantos anos. 5 anos, 6 anos, 10 anos. Faz quanto que ele é vereador? 10 anos. É para chamar atenção. E quantas pessoas no sábado e domingo que eu defendi. Às vezes eles passaram no meu WhatsApp. O que é isso aqui, Jota Maria? Eu falei, isso é mentira, é politicagem, é o mesmo que fizeram com o prefeito, é o mesmo que fizeram com o Gustavo, é o mesmo que fizeram com os funcionários. E é o mesmo que fizeram contra mim. Eu não tiro a razão do vereador ficar bravo, não. Agora eu só peço o seguinte, não seja injusto. Não seja injusto. Quanto ele usou a fala aqui e citou a mesa diretora. Mas temos vereadores que viajaram, que foram companheiros também, que ele não citou. E fez muito, resguardou os companheiros. Mas a mesa jamais fez isso. Eu conheço o caráter de cada um. Por mais que a gente tenha inimizade, fica nervoso da política, há acusações, ninguém fez isso. Ninguém fez isso. Nós sabemos o esforço de cada vereador, gente. E que pena que a Câmara está discutindo um negócio desse. Que lamentável. Tem tanta coisa para se falar, tem tanta coisa para discutir. Que pena. Agora, esse tipo de pessoa que está publicando isso quer ver o atrito, quer ver a discórdia da Câmara Municipal. Concorda comigo, senhor vereador? Quer ver isso, é óbvio que quer ver isso. Outra coisa, doutor Vicente, quando eu peguei um papel aqui aquela vez, por acaso citei aqui o nome do doutor Vicente, alguém entrou na justiça contra o vereador para pensar que foi eu que fiz isso. E não foi isso. Eu juro pelos meus filhos que eu não fiz isso. Agora, a pessoa tem que ser, ó, pé no chão, para não cometer injustiça. Eu já fiz, ó, boletim de ocorrência, já liguei para o delegado, doutor Ednan, a polícia esteve aqui. Eu imagino que alguém deve ter entrado na minha sala, tirado uma xerox e feito isso. Imagino. Eu vou descobrir, o doutor Ednan vai descobrir quem que é o dono desse Face. Eu vou descobrir. Se eu descobrir o dono do Face, eu vou saber quem que publicou. Ah, lá em cima não tem câmeras dentro, que tem que ter privacidade, não pode ter, ué. Está aqui o boletim de ocorrência, por isso esteve aqui hoje. Agora, depois do passar da história, eu fiquei sabendo também, eu não sabia disso, que quando eu peguei esse documento, teve um vereador que também pegou um documento desse, mas ele não usou contra, eu tenho certeza que ele não usou contra. E não vou citar nomes, mas aí eu fiquei sabendo, ah, então você tinha isso? Tinha, mas como você pegou? Mas eu tenho certeza que esse vereador não passou. Eu conheço a hombridade e o caráter dessa pessoa. Tanto é que ficou muito sentido quando aconteceu isso com Vossa Excelência. Quanto ao concurso, o processo seletivo do meu filho, estou com a consciência tranquila. Houve o tempo para a pessoa recorrer, não recorreram. Conversei com o promotor, doutor Cláudio, está tudo ok, consciência tranquila. Nem vou tocar no assunto, todas as coisas foram tocadas aqui, mas, enfim, eu acho que a gente tem que ficar atento sobre isso, porque, lamentavelmente, são coisas que não levam a nada. Só quero dizer o seguinte, depois a gente discute o projeto. Muito obrigado.
Senhor presidente, como eu fui citado, eu acho que eu sinto-me direito de fazer. Primeiro que nada justifica, todo esse pronunciamento do senhor, nada justifica, porque só eu for vasculhar só as minhas diárias. Eu fui defender. Por que vasculhar? Eu sou o capeta da Câmara, ou eu sou o melhor, ou eu sou o mais ruim. Porque só as minhas diárias foram vasculhadas desde 2005. Quantos vereadores por aqui passaram? Uai, como não tem portal da transparência, não tem nada que prove, alguém vasculhou todas as minhas diárias desde 2005 para poder postar, ou será que elas saíram do depósito ali e foram lá se apresentar para o presidente? Alguém vasculhou todo o meu nome. Nada justifica a sua defesa, nada justifica. Alguém perseguiu.
Eu pedi para a Patrícia que ele me fazer defesa aqui, mas jamais eu ia fazer isso, vereador.
Então, responsabilidade sua.
E aí depois eu coloquei na minha mesa. Alguém sacando, foi lá e fez isso. Mas vamos tocar o...
Não, mas eu não toquei no assunto, não. Ordem... Ordem do dia, informações da presidência. Cada vereador pegou aí uma emenda impositiva. Vocês pegaram aí? Aquela emenda que nós votamos. Então, é o Marcos Almeida que veio aqui no nosso gabinete. Convidei todos os vereadores, compareceu à mesa aqui. E o vereador Reginaldo Zaúdo Santos. ele pediu para entregar a cada um de vocês, está aqui dentro do orçamento, nós temos que fazer um projeto, um pré-projeto, indicando metade para a saúde, é obrigatoriamente a metade desse dinheiro para cada vereador, vai tocar 55 mil, metade, 25 mil, tem que colocar na área da saúde. E os outros em qualquer área. Então, pode ser através de indicação, desde que aí o prefeito vai analisar se pode ou não pode, mas ele, evidentemente, vai entrar em contato com a gente.
Senhor presidente, pela ordem, mais uma vez, eu gostaria de saber do assessor dessa casa que eu fiz uma indicação que a emenda positiva a mim concedida, que seja destinada às escadarias da Barra Funda, foi lida em plenário, passei para o Leonardo.
Tem até dezembro indicar. Prosseguindo, então. Coloco os requerimentos em discussão.
Senhor presidente, a respeito do requerimento de aumento de fiagem, então, quero deixar aqui meu posicionamento. Sou a favor liberar total, desde que seja postado na primeira página da Folha Regional, quanto gastou, quanto foi. E gostaria de fazer um requerimento também, desde já, que se faça um levantamento dos outros demais vereadores, desde 2005 até hoje.
Ô, senhor presidente, concordo aqui com o meu amigo João Pezão, mas está no... automaticamente vai para o portal da transparência, na mesma hora que assina ali, eu acho que tem uma lei aí que
tem,
é obrigatório
tem.
De soltar no portal da transparência. Não, concordo com ele, estou falando que eu concordo, mas que já tem no portal da transparência.
A gente tem que colocar votação nominal nesse requerimento ou
não? Não, mas acho que...
Se alguém pedir destaque, sim, se não...
Gostaria de pedir destaque no requerimento 101.
É o 101?
É. Senhor presidente...
Discussão.
A respeito do requerimento de discussão, eu queria sugerir aos demais vereadores que talvez, ao invés de ficar legislativo, fiscalizando legislativo, vamos fazer a nossa função correta, que não se vê aqui, que é legislativo fiscalizar executivo também. Porque aqui é vereador fiscalizando vereador e, entendeu? Deixa a falhar, né?
A respeito desse requerimento também, senhor presidente, existe mesmo esse adendo, como o doutor Mário Menezes me disse aqui, né, em plenário, já tem esse artigo lá e ele dá... Quando estão vencidas as cinco viagens, né? São cinco viagens.
Bem claro aqui.
Existe quando, já quando for representação.
Representação
da Câmara. Certo?
Não é curso, não. Porque aí
curso não, é representação da Câmara. E isso, se a mesa diretora, se o presidente, né, claro, autorizar.
Foi
pedir destaque.
Peço ao primeiro secretário que coloque em votação nominal o requerimento do vereador Reginaldo dos Alvos Salles.
Comece cá.
Vereador senhor João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador senhor Reginaldo dos Alvos Santos.
Favorável.
Vereador doutor Vicente Cardoso dos Santos Júnior.
Contrário.
Vereador senhor Roberto Teodoro.
Contrário.
Vereador senhor Carlos Ebert Salomão.
Sou favorável.
Vereador senhor Afrânio Donizete Damásio.
Apesar das polêmicas, eu sou favorável.
Vereador senhor Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Contrário.
Vereador doutor Mário Donizete Menezes.
Contrário.
Vereador senhor Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador senhor Fernando Crespo Colúcio, eu sou o contrário.
Empatou.
Está na mão do presidente.
Eu peço vista.
Não tem nada de
não.
Votação. Requerimento tem vista.
Que angu de caroço, né?
E essa diária, acho que não pode usar esse ano. Não.
Pode, tem nada a ver.
Não.
Tem nada, a diária é normal, tem nada a ver. Não é salário de vereador que está votando.
Ó, o requerimento...
O que acontece, senhor presidente?
Talvez não seja nem o número de viagens, seja o número de diárias dada a cada viagem, entendeu? Aí eu acho que você realmente vai onerar.
Quer dizer, esse requerimento aqui
tá
é
para
a gente elaborar, não é que nós vamos fazer, para estudar o projeto. Não é que vamos colocar oito diárias lá, não. Nós vamos estudar o projeto, ver o que pode ser feito. Eu, a princípio, eu sou contrário, mas deixar bem explicado. Eu vou acatar o projeto, porém, nós vamos ver, não é às oito, não. Não é às oito, não. Vamos ver como é que vai ser feito lá em cima. E se, talvez, no ano que vem, vamos ver.
Mas aí, qual foi o seu voto?
O senhor votou, senhor presidente?
O senhor votou?
O senhor votou?
O senhor votou?
Eu não ouvi o voto do senhor.
O senhor não falou nada.
Vota esse.
Eu não valei?
Não, não, ué.
Falou não.
O senhor fez o imbrobeixo.
Não, eu sou favorável.
O senhor fez o imbrobeixo. É favorável?
É, mas não é às oito, não. Eu vou lá ver primeiro, nós vamos sentar na mesa e discutir.
Favorável.
É, mas 6
a 5. 6
a 5. 6 a 5. Aprovado.
Senhor presidente, vai ter que postar na primeira página valor de todos aqueles na folha regional.
Se tiver o projeto, né? É lógico. E passar em plenário. Coloque os requerimentos em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. Dobro aprovado os requerimentos e peço ao assessor legislativo que encaminhe a quem for direito. Peço ao assessor legislativo que encaminhe indicações ao executivo conforme o projeto de resolução 3 de junho de 2015. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo dando entrada nessa carta de leis.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto do legislativo em tramitação.
Projeto de lei complementar número 69 de 2018, que dispõe sobre o parcelamento do solo rural para fins de urbanização no município de Muzambim e dá outras providências.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto legislativo apto a serem votados em turno único.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto do legislativo apto a serem votados em primeiro turno.
Projeto de lei número 3.927 de 2018, que estabelece a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambim, MG, a fixar quadros informativos em lugar visível e acessível ao público, da lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências.
Esse aí é os médicos...
É, a obrigatoriedade dos estabelecimentos de saúde situados no município de Muzambim é fixar quadros informando em lugar visível e acessível ao público a lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, responsáveis administrativos e demais profissionais da área de saúde que devam prestar atendimento à população e dar outras providências.
Coloco o projeto.
Discussão.
Em discussão. Gostaria de falar desse projeto aqui. Esse projeto, a gente vê muitas reclamações a respeito dos usuários do plantão médico e também dos PSFs. PSFs, até que a pessoa já conhece o médico, que o médico se tornou uma família da própria comunidade, mas eu acho nada mais justo que coloque em evidência o nome do profissional que está trabalhando. Do profissional, dos PSFs, do ambulatório e também do pronto-socorro. Porque isso que é opinião minha e eu defendo esse projeto, porque se o camarada, vamos falar de plantão médico, vá no hospital com a dor e de repente depara lá com a lista o fulano de médico, fulano do tar, doutor Arthur, um exemplo. E aquele camarada lá, aquele usuário do SUS não gosta, ou, enfim, tem preferência em outro médico, eu entendo que aquela dor, e se ele escolher não ser atendido com o doutor Arthur e preferir ser atendido outro dia com outro médico, eu entendo que aquele usuário não está passando por urgência e emergência. Porque quando você escolhe médico, você não precisa da urgência e emergência. Penso dessa maneira. E uma maneira, por exemplo, você foi atendido por um determinado médico. Foi atendido bem, por que não elogiar aquele médico? Se o médico o tratou com falta de respeito, ele pelo menos vai dar nome aos bois, o próprio diretor do hospital, que sempre crama, sempre fala, mas cadê o nome do médico? Quem que está atendendo? A pessoa vai falar, o nome do médico está ali, está em evidência. Outros, mesma coisa que acontece no ambulatório, está lá, os enfermeiros, o médico hoje atendendo, das 8 até o meio-dia. Atrasou? Ó, por que que ele atrasou? O horário dele está horário. Não, porque está lá fazendo a cirurgia, mas o médico é fulano de tal. Quer dizer, o acompanhante, a enfermeira-chefe, ela que está acompanhando e responsável ali pelos as enfermeiras também, tem que ser colocado o nome dela em evidência. Então, eu acho que é um projeto, uma maneira que, no qual os usuários vão ter e vão poder saber qual é o profissional que vai atendê-lo, qual o profissional que vai receitar tal medicamento, enfim.
Isso, inclusive, acontece na justiça. No fórum, por exemplo, da cidade de Muzambim e nas outras comarcas, o que ocorre? Ali do passeio mesmo, mesmo com as grades fechadas, o público tem acesso aos plantonistas, quem é o juiz que está de plantão, quem é o promotor, quem é a secretária que está no fórum. Então, quer dizer, no caso de um flagrante, no caso de uma prisão, uma coisa de emergência, sabe-se quem é a pessoa a quem se deve procurar. Então, isso aí é mais do que...
E poderia até colocar telefone, né?
Ah, sim, tem até os telefones.
Telefone.
Tem os telefones, bem lembrado.
O telefone aqui, eu esqueci de colocar. O projeto fala...
Pelo menos do responsável administrativo, né?
Pode fazer uma emenda verbal.
Não, mas o projeto fala do telefone, Marquinhos.
Não, então
aqui
tudo bem.
Fala.
Tem um eu estou sem ele aqui, ele está com você.
Hã?
Ele tá, eu estou sem ele aí. Aqui comigo.
Responsável administrativo?
Não. É um diz que aí denúncia.
Deve ter, sim.
Enfim.
Gostaria de falar um pouquinho aqui, senhor presidente.
Gostaria de ouvir sua opinião, doutor.
Eu achei o discurso do senhor um pouco contraditório. O senhor, ao dizer que um paciente que procura o serviço de emergência não deve escolher um médico que vai atendê-lo, por que colocar o nome desse médico, então?
Dá para saber quem que é que está atendendo.
Mas o senhor acabou de falar, se a pessoa está numa urgência, numa emergência, ela não deve escolher quem vai atendê-lo.
Não deve escolher, exatamente.
Então, para que deverá ter isso?
Mas seria uma maneira do próprio hospital ver que realmente a pessoa não está ali como urgência, emergência. Não, escolher médico, a dor não escolhe.
Volto a falar, eu já comentei isso em outras reuniões no início do mandato, que o problema hoje é cultural. Não é problema médico, não é problema hospitalar. Na grande maioria das vezes, os pacientes que procuram pronto-socorro não deveriam ali estar. Em torno de menos que 10% dos que passam ali todos os dias.
Mas como é que você vai saber se está ou não?
Mas o senhor acha que vai mudar alguma coisa o teu nome do médico?
Mas existe, por exemplo, médico, não vou citar aqui, falta de ética, que eu sei que determinado dia da semana é uma fila enorme. Será que o hospital não poderia averiguar isso? Falando assim, mas por que está acontecendo isso?
Sim, a gente...
Por que... Hã?
Tem, sim, esses médicos que têm uma demanda maior de pacientes no pronto-socorro. Também estão errados, não estão certos. Lá não é pronto, não é consultório médico particular.
Não é? Então eu acho que está errado.
Mas volto a falar, quem está em urgência e emergência não deveria decidir quem o médico vai atendê-lo naquele primeiro momento. Num momento secundário, aí sim, ele tem toda a facilidade para escolher o médico que achar melhor. Outra coisa que me incomoda um pouco, eu questionei ao assessor jurídico dessa casa, é a questão de obrigar a Santa Casa a fazer alguma coisa que a gente decida aqui dentro dessa casa. Lá não é um órgão do município, um órgão público, onde as leis que são feitas aqui serão obrigatórias lá. Lá é uma entidade sem fins lucrativos e que segue as suas regras e o seu estatuto próprio dentro da Santa Casa. acredito que não tem validade a questão da lei para, se formos pegar em conta a Santa Casa. Para os postos de saúde, não vejo problema, até porque todas as consultas são marcadas com antecedência e todos os pacientes sabem o nome dos médicos que vão atendê-los.
Mas, o doutor, o dinheiro pago para o plantão é público?
O dinheiro é pago.
A prefeitura,
prefeitura compra um serviço. Mas te dou um exemplo seguinte, a grosso modo. O senhor compra um carro da Fiat. O senhor não decide como esse carro é feito. O senhor paga se o senhor gostar. Se o senhor não gostar, o senhor vai na Volkswagen e compra outro carro. É assim que funciona. Se hoje a prefeitura está insatisfeita com o serviço prestado na Santa Casa, que monte o pronto-socorro dela e decida como vai ser feita as coisas lá dentro. Não pode nunca pagar, e isso já aconteceu várias vezes no pronto-socorro, os gestores executivos pagaram um valor que eu acho que é deficitário, tinha que ser bem maior do que é pago hoje, e chegar lá e exigir que seja atendido A, B ou C, que abra a porta e que ele tem que entrar. Não é assim que funciona. Ele pode fazer isso no posto de saúde que ele mantém. A Santa Casa, não. Ele paga um serviço que, na teoria, ele deveria fazer por conta própria, no prédio dele ou alugar o prédio do pronto-socorro. Só que eles sabem que isso sai muito mais oneroso do que pagar esse serviço que é pago hoje.
Mas eu entendo que o dinheiro, se a prefeitura que paga, é um contribuinte que ajuda, é um dinheiro é público. Eu entendo dessa maneira.
Não, o dinheiro que é pago é público, mas o serviço ali, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que na questão jurídica isso não passa. Na Santa Casa. Ó, nos outros postos...
Isso aqui é um modelo. No Brasil nada se cria, tudo se copia. Isso aqui é um modelo lá, ó, eu não sei... No hospital de Caconde, ó. Você vai lá, tá os médicos, o nome da enfermeira, a hora que entra, a hora que sai... Não, é rede pública.
Então, aqui não é rede pública.
Hã? Não, isso aqui é um ambulatório. Isso
não,
aqui
é o que eu acabei de falar, meu colega. A validade aí para o que o senhor fala dos postos de saúde é válida, mas como eu disse, não vai mudar muito porque toda consulta que é marcada nos postos, PSFs, Posto Central, Alto Anjo, todo paciente marca uma consulta, ele sabe com qual médico ele vai consultar.
É igual eu falei, o médico.
É o doutor A, B ou C.
O médico se tornou uma família. Da
entendeu? Agora, o que me incomoda no projeto de Vossa Senhoria aí, não me lembro se é da mesa junto, é a questão da Santa Casa. Juridicamente, eu entendo, não sou entendedor de leis como o colega advogado, mas eu acho que não tem validade. Por quê? Porque lá já tem o seu regimento e o seu estatuto que rege aquela casa. Eles tomam decisões, se fosse para pensar assim, eles teriam que tomar todas as decisões junto com o serviço público, o prefeito. E isso não acontece. Lá existe a irmandade que decide como vai funcionar aquela entidade.
Eu concordo com o doutor Vicente, sim. Concordo, sim, plenamente. O entendimento dele, do meu ponto de vista, é o correto. Nós não temos poder de mando com relação à Santa Casa.
Dinheiro público do plantão?
Dinheiro público. Acredito que não mesmo. Agora, o que não impede de fazer o projeto, eles aceitam ou não. Quer dizer, eles vão cumprir ou não.
Podem acatar ou não, mas
pode
em forma de lei...
Eu também realmente não...
Quer dizer, é um poder imexível. A grande verdade é essa, né? Mais que a Santa Casa, Santa Casa. É uma hierarquia, é um... Sei lá. Mas vamos colocar o projeto... Olha o que é.
Página 5. No início da página 5.
Coloca o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários, que se manifestem. É o primeiro turno.
Sou contra.
Sou contrário também, senhor presidente.
Sou contrário também.
Eu fico com a explicação aqui do doutor Vicente.
Eu também.
Não, é o que eu digo. Eu sou a favor, mas... Cumpra eles depois, aceitarem ou não, se eles vão. Se nós exigirmos a legalidade, eles vão entrar judicialmente. Então, nada impede que eu vote favorável. Sou favorável. Eu
também sou favorável. Eu também sou favorável.
Quantos contrários?
Quatro.
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 Favorável.
Dobro aprovado o projeto 3.927/2018 por 6 votos favoráveis. Peço ao assessor legislativo que encaminhe o projeto para a comissão.
Quatro contrários, primeiro turno.
Primeiro turno.
primeiro turno. Primeiro turno.
Favorável primeiro turno.
Então, para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para aparecer em segundo turno. Segundo turno.
Eu acho que, igual o senhor falou, né? Quando ele procura o PSF ou o posto central, ele já sabe qual médico ele vai ser consultado. Então, prestem atenção. Este projeto está sendo dirigido único e exclusivamente à Santa Casa de Muzambim. Sou contra.
Será? Mas está aqui.
Ué, as áreas PSF públicas. Sabe, o objetivo é o hospital, Santa Casa.
Todos os
em poucas condições.
Todos os. O projeto é todos.
Eu vou falar uma coisa. Eu acho que a Santa Casa tem erros, sim, mas se
começar a profissionais da área de saúde.
Nós podemos perdê-la, né?
Projeto de Lei 3.928/2018, que dispõe sobre a divulgação da relação dos medicamentos colocados à disposição da população pela rede de saúde.
Esse também é um projeto. Eu não fiz um projeto aleatoriamente aqui, não. A gente vê muito a comunidade falar, a comunidade reclamar, enfim. O usuário vai lá no PSF, procura o Dr. Vicente, lá o Dr. Vicente passa um remédio lá para a pressão. Nada mais justo, mais rápido, eficiente, do que ela estiver lá no PSF já, a relação dos medicamentos, para aquela pessoa saber se tem ou não tem o medicamento lá na farmácia. Ela vai ganhar tempo, não vai ficar estressada, não vai ficar esperando na fila. Tal medicamento tem lá na farmácia. Então ela já vai lá sabendo que existe esse medicamento. Então o medicamento não se encontra lá. Ela não precisa perder tempo. É uma maneira de você tentar agilizar as coisas, facilitar mais para o nosso povo. Hoje o tempo é...
Mas como que isso vai acontecer ao mesmo tempo?
Uai, mas aí as pessoas têm que se organizar lá, o secretário de saúde, com o pessoal da farmácia, porque... Tem que ser colocado lá na farmácia uma lista com todos os medicamentos, dos PSFs e também no ambulatório.
E se acabar?
Fala que não existe
medicamento. É bom que gera briga. Ele vai no PSF, consta no PSF, chega na farmácia e acabou.
Como assim?
Tem que atualizar a lista.
Toda hora. A todo instante.
É todo dia.
A todo instante.
Alguém vai ficar atento?
Eu perguntei como vai acontecer isso.
Liga lá nos PSF, ó, anota aí. Os medicamentos nós temos aqui, evidentemente que vai ter mais serviço para os funcionários, né? Mas é para facilitar o povo, para o povo ter mais agilidade. O que os demais vereadores acham?
Primeiro turno, vamos votar nada.
Hã?
Primeiro turno. Vota urgência. Não, urgência.
Pede então.
Pede urgência, né?
Não.
Hã?
Mas eu não posso pedir urgência.
Eu peço,
então. Urgência especial para facilitar o povo do Muzambinho.
Que projeto que é esse mesmo?
Deixa eu fazer para você aqui já.
Não, precisa não, eu faço aqui.
Faz aí.
3.928.
Projeto 3.928 da peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Crespo Coluz, que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência especial do vereador Mário Menezes.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso. Favorável. Santos Júnior. Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Dozete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Sr. Fernando Crespo Coluz, sou favorável.
Peço o parecer das comissões.
Já está assinado.
Já está? Pergunto... já sim. Coloco o projeto... Coloco o projeto em discussão.
Já foi.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Crespo Coluz, que coloque... Em plenário, votação nominal do projeto.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Dozete Damásio.
Favorável.
Vereador São Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Lucrecio Colucci, sou favorável.
Duplo aprovado, projeto... Fala o número. 3.928, em regime de urgência especial, em turno único, por 10 votos favoráveis. Prosseguindo. Muito obrigado a todos.
Finalzinho da página. Segundo turno.
Hã?
Finalzinho da página 5. Pergunta ao senhor da Silva se há projeto legislativo.
Pergunta ao senhor do legislativo se há projetos do legislativo aptos a serem votados segundo turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto executivo dando entrada nessa casa de leis.
Sim. Projeto de lei 3.940/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar para os Ses Lagos junto ao orçamento do exercício de 2018 e da outras providências. Protocolado dia 28/8/2018, às 10:10. A Câmara Municipal de Moçambique, Estado de Minas Gerais, representante legítima do povo, decreta e eu, prefeito, sancione e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O valor da contribuição em favor dos Ses Lagos previsto na Lei número 3.492, de 15 de janeiro de 2018, será acrescida do valor de R$ 150 mil. Reais. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a suplementar a contribuição de que trata o artigo 1º dessa lei na seguinte dotação orçamentária. 02 Executivo, 0208 Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde, 10 Saúde, 10302 Manutenção Ses Lagos, 10302-1006 Consórcio de Saúde, 10302-1006-2073 Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde Ses Lagos, 33.50.41, contribuições R$ 150 mil. Reais. Artigo 3º. Os recursos necessários à cobertura do crédito adicional suplementar de que trata o artigo 2º desta lei proverá da redução total e parcial, consequentemente, da seguinte dotação orçamentária. 02 Executivo, 0209 Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer e Turismo, 08 Assistência Social, 08.482 Aquisição de Terrenos, Programa Habitacional, 08.482-0808, aquisição de terrenos, programa habitacional, 08.482-0808, 1.090, aquisição de terrenos, programa habitacional, 44.90-61, aquisição de imóveis, R$ 150 mil. Reais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, no Zambi, 24 de agosto de 2018, Sérgio Arlindo será o Paulo Iello, prefeito municipal, Josiane Magalhães Bocli, chefe de gabinete. Justificativo. Estamos encaminhando a essa Casa de Leis o projeto de lei que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar junto ao orçamento do exercício de 2018 no valor de R$ 150 mil reais para os Ses Lagos. Justifica-se a suplementação pelo fato de que o valor fixado na Lei 3.492, de 15 de janeiro de 2018, que dispõe sobre as contribuições para o exercício de 2018, não contém valor suficiente para a cobertura do convênio até dezembro de 2018. Portanto, há necessidade de suplementação orçamentária para que os Ses Lagos possa dar continuidade aos seus trabalhos em favor do município de Moçambique. Desta forma, estando justificado o projeto de lei ora enviado a esta Casa Legislativa, contamos com a colaboração de Vossas Excelências para apreciação e possível aprovação em regime de urgência. Moçambique, 24 de agosto de 2018, Sérgio Arlindo Serra Paulinello, prefeito municipal. Conclusão. Conclusão do parecer jurídico. Diante de todo exposto, do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, a assessoria jurídica opina, salvo melhor juízo, pela viabilidade técnica do projeto de lei 3.940/2018. No que tange ao mérito, a assessoria jurídica não irá se pronunciar, pois caberá aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se para tanto as formalidades legais e regimentais. Moçambique, 29 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Senhor presidente, na justificativa já foi pedido, mas tratando de saúde, né? Gostaria de pedir urgência especial nesse projeto.
Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Lucrecio Luz, que coloque em plenário a votação nominal do pedido de urgência do vereador Carlos Herpes Salomão.
Vereador, o senhor João Batista Vasconcelos. Favorável. Vereador, o senhor Reginaldo Saldo Santos.
Favorável.
Vereador, doutor Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador, o senhor Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Crespo Luz, sou favorável.
Duplo aprovado, o pedido de urgência ao projeto por 10 votos favoráveis. Peço o parecer das comissões. Já deu?
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e Legislação, Justiça e Redação deram pareceres favoráveis.
Coloco o projeto em discussão. Peço ao primeiro secretário, vereador Fernando Lucrécio Colucci, que coloque em plenário votação nominal do projeto.
Vereador Sr. João Batista Vasconcelos.
Sou favorável.
Vereador Sr. Reginaldo Zaldo Santos.
Favorável.
Vereador Dr. Vicente Cardoso Santos Júnior.
Favorável.
Vereador Sr. Roberto Teodoro.
Favorável.
Vereador Sr. Carlos Herbert Salomão.
Favorável.
Vereador Sr. Afrânio Donizete Damásio.
Favorável.
Vereador Sr. Francisco Márcio Martins de Oliveira.
Favorável.
Vereador Sr. Dr. Mário Donizete Menezes.
Favorável.
Vereador Sr. Daniel Eduardo Ferraz.
Favorável.
Vereador Fernando Crespo Luz. Sou favorável.
Tubro aprovado o projeto de lei 3.940 de 2018 em regime de urgência especial em turno único por 10 votos favoráveis.
Projeto de lei 3.941 de 2018, protocolado em 30 de 8 de 2018, às 16 horas 45, que dispõe sobre as subvenções sociais e contribuições correntes para as entidades mencionadas para o ano de 2019 e da outras providências. A Câmara Municipal de Muzambi, Estado de Minas Gerais, representante legítima do povo, aprova e eu, prefeito municipal, promulgo e sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal de Muzambi autorizado a conceder às entidades relacionadas às seguintes subvenções e contribuições na forma e conforme se segue. Subvenção Social e Contribuições Correntes 2019-0201, Gabinete do Prefeito. AMOG, R$ 74.000, 0205, Secretaria Municipal de Administração Geral e Planejamento. AMM, Associação Mineira de Municípios, R$ 15.000. Emater, R$ 75.840, 0207, Fundo Municipal de Desenvolvimento, Ensino, Secretaria de Educação. APAE, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, R$ 285.000, 02, Fundo Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde, Cislagos, R$ 400.000, Associação Protetora de Cães e Gatos, Jovina Prado Rocha, R$ 49.080, 0209, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Associação dos Municípios do Circuito Turístico Montanhas Cafeeiras de Minas, R$ 10.000, 0210, Fundo Municipal de Assistência Social do Adolescente, Secretaria de Assistência Social, Habitação e Desenvolvimento, Asilo São Vicente de Paulo, CEDES, R$ 35.000, APAE, Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, R$ 35.000, Associação Casalar de Muzambinho, R$ 126.000, FAM, Frente de Apoio ao Menor, R$ 168.000, Serviços de Obras Sociais, R$ 144.000, total R$ 1.416.920. Artigo 2º. Os pagamentos das subvenções sociais e contribuições, bem como a prestação de contas dos valores aplicados pelas entidades beneficiadas no exercício anterior, serão realizados conforme a Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais legislações vigentes. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2019, Muzambinho, 29 de agosto de 2018, Sérgio Arlindo será Pauliano, prefeito municipal, Josiane Bocco de Magalhães, chefe de gabinete. Justificativo. Encaminhamos a esta Casa de Leis o projeto que dispõe sobre subvenções sociais e contribuições correntes para o ano de 2019. Procuramos, na medida do possível, atender a todas as entidades que possam ser beneficiadas com subvenções sociais e contribuições correntes para o próximo exercício, desde que atendidos os requisitos constantes na Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais legislações vigentes. Estando justificado o projeto de lei e hora enviada a esta Casa Legislativa, aguardamos sua aprovação. Muzambinho, 29 de agosto de 2018, Sérgio Arlindo Será Pauliello, prefeito municipal. Conclusão do parecer jurídico. Ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos acima estampados, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela e opina pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer. Muzambinho, 31 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica. Projeto de lei do orçamento 2019. Não, é só, vou ler só a primeira página aqui, e isso aqui, senão nós vamos ficar até depois da manhã aqui. Projeto de lei do orçamento 2019, projeto de lei 3.942 de 2018, estima receita e fixa a despesa do município de Muzambinho para o exercício de 2019. A Câmara Municipal de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, representante legítima do povo, decreta. Artigo 1º. Esta lei estima a receita do município para o exercício financeiro de 2019 no montante de R$ 63.607.066,22 e fixa a despesa em igual valor nos termos do artigo 165, parágrafo 5º da Constituição Federal para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o orçamento fiscal e da Seguridade Social referente aos poderes do município e entidades da administração pública municipal direta e indireta. Parágrafo único. Integram a presente lei os seguintes quadros. 1. Receita orçamentária por categoria econômica. 2. Orçamento por função de governo. 3. Despesa orçamentária por órgãos e unidades orçamentárias. Resumo das receitas e despesas por órgão. Artigo 2º. Acompanha a presente lei os anexos exigidos pela legislação vigente. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo autorizado a 1. Abrir créditos suplementares respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal 4.320/64 até o montante de 30% do valor previsto nesta lei, desde que os recursos sejam resultantes da anulação parcial e total das dotações orçamentárias. 2. Atender sem onerar o limite previsto no inciso 1º ao pagamento. 2. Os juros, amortização e demais encargos da dívida pública consolidada no município. B. A contribuição ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público PASEP. C. Aos precatórios judiciais. D. As despesas vinculadas à cota estadual do salário Educação QESE. As despesas vinculadas ao Fundo de Manutenção do Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação Fundeb. F. A suplementação de dotações orçamentárias de fontes de convênios e outras transferências de recursos vinculados em conformidade com o inciso 2º, parágrafo 1º, dos parágrafos 3º e 4º do artigo 46 da Lei 4.320/64, até o limite dos respectivos convênios, transferências e aditivos celebrados. 3. Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita orçamentária, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário e financeiro do município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria. 4. Utilizar reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes, outros riscos eventos fiscais imprevistos e demais créditos adicionais. Parágrafo 1º. Para efeito de observância do limite previsto no inciso 1º deste artigo, na aferição do saldo para abertura de créditos adicionais serão dedutíveis do montante fixado os créditos abertos por excesso de arrecadação e superávit financeiro apurado em balanço patrimonial. Parágrafo 2º. Não onera o limite previsto no inciso 1º. Deste artigo, além daqueles previstos no inciso 2º deste artigo, também os que decorram de transposição, remanejamento ou transferência de crédito ou dotações, sem que promova alterações no total geral do orçamento. Artigo 4º. Para a realização de transposição, remanejamento ou transferência de recursos no âmbito da mesma categoria de programação e do mesmo órgão, autorizado pelo artigo 167, inciso 6 da Constituição Federal, consideram-se 1. O primeiro nível de classificação institucional da despesa e 2. Categoria D. Programação e classificação das despesas por programa, projeto, atividade, operação especial, artigo 5º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2019. Muzambinho, 30 de agosto de 2018. Sérgio Alins Rá Pauliello, prefeito municipal. Josiane Bocoli Magalhães, chefe de gabinete. Conclusão, ante o exposto, a assessoria jurídica, por meio dos fundamentos a serem estampados, opina pela constitucionalidade e legalidade da proposição em tela e opina pela sua regular tramitação, cabendo ao egrégio plenário apreciar seu mérito. Salvo melhor juízo, este é o parecer, Muzambinho, 31 de agosto de 2018, Fernando Cláudio Oliveira Borelli, assessoria jurídica.
Cadê o boletim?
Tramitação, página 6, perguntas do senhor juiz e projetos do executivo em tramitação, no meio da página. Página 6.
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em turno único.
Não, em tramitação.
Tramitação?
É, no meio da página.
Isso é evento?
Pergunto ao assessor legislativo se há projetos executivos aptos a serem votados em primeiro turno.
Pois é.
Ué.
Não,
nada mais a ver se tratar. Alô, 11. Não, 10.
Ah, tá. Pergunta. Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo em tramitação.
Não há.
Pergunto ao assessor legislativo se há projeto executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Turno único. Não há.
Em turno único, perdão. Pergunto ao assessor legislativo se há projetos do executivo aptos a serem votados em primeiro turno.
Não há.
Pergunta ao assessor legislativo se há projeto do executivo aptos a serem votados em segundo turno.
Projeto de lei 3.930/2018, que dispõe sobre a criação do programa Mãos à Obra no âmbito municipal, na forma que indica e dá outras providências.
Coloco o projeto em discussão. coloco o projeto em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Dou por aprovado o projeto de lei 3.930 de 2018, por 10 votos favoráveis e peço ao assessor legislativo que faça a redação final do projeto e encaminhe a quem for direito. Nada mais havendo a ser tratado, em nome do povo muzambiense, suplicando a proteção de Deus, dou por encerrada a presente reunião e convoco a todos para a próxima, que será realizada no dia 10 de setembro de 2018, nesse mesmo local e horário. Boa noite a todos, boa noite ao Muzambinho Notícias, boa noite a todos do Facebook e até lá. Grande abraço, fica com Deus e até amanhã.